Senhores deputados, pedia o favor aos senhores deputados para tomarem os seus lugares. Vamos então dar início à audição da União das Mutualidades. Peço, por favor, um pouco mais de silêncio. Senhoras deputadas? Senhoras deputadas? Muito obrigada. Antes de mais, agradecer a presença do Dr. Luís Alberto Silva. Ele é Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades. E vou explicar como é que vai proceder-se a esta audição. Portanto, esta audição foi requerida a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que irá fazer uma primeira intervenção de 4 minutos e o Dr. Luís Alberto Silva terá imediatamente também 4 minutos para responder logo após a primeira intervenção. Depois daremos a palavra aos restantes grupos parlamentares que pretendam usar da palavra, todos eles com 4 minutos, à exceção de os Estados Únicos, que neste caso não estão presentes. E haverá uma resposta em bloco que poderá ser dada pelo somatório do tempo ocupado por estes grupos parlamentares, e depois indicaremos o tempo que tem para dar essa resposta. Haverá ainda uma segunda ronda para os deputados que se inscreverem, para os grupos parlamentares que se inscreverem, de 1 minuto apenas, e depois uma resposta também conjunta de 9 minutos. Passo então desde já a palavra à deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para apresentar o seu requerimento de intervenção. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentar os nossos cumprimentos ao Dr. Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades. Dr. Luís Alberto, na Comissão de Saúde temos um conjunto de audições resultado da edição, da 8ª edição do Barómetro dos Internamentos Sociais, que foi apresentada pela Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, esta com fotografia a 20 de março. Hoje estamos a ouvir o Dr. Luís Alberto em representação da União das Mutualidades. Falta-nos ouvir a direção, o Diretor Executivo e o Secretário de Estado da Segurança Social. Os números que nos apresentam este 8º Barómetro dos Internamentos Sociais são números que nos deixam alerta e, portanto, continuamos e aqui o Partido Socialista pretende juntar o setor social para melhor percebermos as respostas que foram implementadas e aquelas que ainda devemos acompanhar e a opinião daqueles que estão no terreno, designadamente do setor social, para melhor compreendermos esta temática e as causas que nos aparecem neste relatório, as 3 principais causas que nos originam este tempo e estes números de internamentos inapropriados são a falta de resposta na Rede Nacional de Cuidados Continuados, que já sabemos que é uma rede mais com cariz clínico e de recuperação, e depois também a resposta em herpes. E ainda uma terceira causa que tem a ver com questões organizacionais. Juntávamos também aqui a questão das famílias e dos cuidadores. De todas as audições que nós fomos tendo, Dr. Luís, a questão das vagas está em cima da mesa, a falta de vagas, a demora na resposta, o tempo de demora de resposta. E depois há aqui sugestões, designadamente ao nível do apoio domiciliário, de haver pouca aposta no apoio domiciliário e termos recursos ou criarmos recursos para melhorarmos as respostas mais adequada às pessoas. Como é que nós conseguimos, e depois deste conjunto de audições que nós fomos tendo, a nossa pergunta, e neste caso direcionada à União das Mutualidades, que tem uma larga experiência no setor social e muito nestas respostas que nos foram chamando a atenção, que podem não estar todas a ser utilizadas ou indevidamente articuladas, que são as respostas da comunidade. O que é que nos está a faltar aqui para que estes internamentos inapropriados, e que muitos deles certamente não serão só para a resposta de cuidados continuados, serão também para a resposta das redes sociais, o que é que temos no terreno em termos de rede social que devemos desenvolver e melhorar, e o que é que esta portaria que também foi criada, esta portaria 38A, que chama o setor social na colaboração, o que pode ainda prestar em termos de melhorarmos estes números. Eu tenho até dito que nós estamos na 8ª edição, tivemos uma 7ª e vamos ter certamente uma 9ª. E se calhar, se não formos criativos nestas respostas, voltaremos aqui a um ano a estar numa 8ª edição a falar dos mesmos problemas. Da possibilidade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve no terreno a falar com as equipas de gestão de altas, onde existem nos hospitais, é que há uma demora de resposta longa, o período é muito longo, desde o momento que o doente tem alta, e depois que há uma dificuldade de articulação entre os vários setores. Portanto, esta interoperabilidade que nós tanto falamos teoricamente, na prática está com dificuldades em acontecer. O que nós gostaríamos, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é, tendo em conta o que já tem sido feito, onde é que nós podemos aqui ser mais, se posso usar a palavra, criativos para colaborar neste processo, que para nós são números de alerta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela pontualidade germânica. Susana Correia, muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então ao Dr. Luís Alberto Silva para responder, tem também 4 minutos. Obrigada.
Antes de mais, eu queria agradecer, peço desculpa, que eu ontem mais 4 da manhã e foi uma viagem longa para cá chegar com um trânsito infernal, mas cheguei a hora, portanto a minha voz não está muito, muito, muito agradável. Mas, antes de mais, agradecer à Sra. Vice-Presidente o convite para estar aqui à União das Mutualidades Portuguesas, também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados dos vários grupos parlamentares. Queria só dar nota do seguinte. Eu, muito honestamente, não vinha preparado para estas questões. Não vinha porque, no fundo, é-me pedido para estar numa audiência que se falava na saúde e eu vinha, de alguma forma, preparado para outro problema também que nós temos no âmbito da saúde, e vinha preparado para isso. Porque, naturalmente, se calhar para algumas destas situações que eu fui tomando nota que a Sra. Deputada disse, enfim, não tenho números que possam, de alguma forma, ou dar aquilo, se calhar, aquilo que os senhores e as senhoras deputadas, no fundo, pretendiam. Eu posso dar a minha perspectiva em relação àquilo, mas gostaria de deixar aqui às senhoras deputadas e senhores deputados a nossa perspectiva naquilo que é a saúde, que não passa apenas por esta preocupação, mas, como sabem, passa por outras também. E para cumprir o tempo, que eu também gosto de ser cumpridor, eu tive o cuidado de trazer, porque se eu for a falar de forma espontânea, de repente o tempo passa e acabamos por não dizer nada, e assim eu vou seguir o roteiro que tenho aqui. Bom, eu primeiro gostaria de deixar aos senhores deputados, porque se calhar não conhecem, e é importante que saibam, porque somos portugueses, de que as primeiras manifestações de mutualismo em Portugal foram registadas no século XII, concretamente em 1176, no reinado de Dom Afonso Henriques. A primeira ação mutualista nasceu neste reinado. Celebramos este ano 848 anos de existência em Portugal, de mutualismo em Portugal. Fundou o mutualismo, é um farol de solidariedade e entreajuda, assegurando a proteção social dos portugueses em diferentes contextos e épocas, substituindo ou complementando a ação do próprio Estado. Resistimos a 2 guerras mundiais, a uma peste espanhola, ao Covid-19 e, como vimos, portanto, o movimento mutualista é quase antigo como o país Portugal. O mutualismo teve grande influência na criação, em 1916, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, na orgânica do Governo, e foi inspiração para a criação do sistema da segurança social contemporâneo e para o surgimento de outros movimentos sociais. As cooperativas, as associações, surgiram do movimento mutualista. E somos nós que dávamos até ali a resposta na área da saúde e da segurança social. Gostaria também de dar nota que, e aqui há alguns constrangimentos que nós temos, uma nota prévia, de que realmente o movimento motorista tem um código de seus motoristas, aprovado por decreto-lei nº 59 de 2018, e que diz que seus fins fundamentais são fins de segurança social e de saúde, isto é, assistência médica e medicamentosa. Ora, o movimento mutualista apoia, naturalmente, o Serviço Social de Saúde mais forte e que possa dar resposta às necessidades dos portugueses. Como sabemos todos, o aumento da longevidade dos portugueses, que é um bom sinal, obriga a outras necessidades que dificultam o nosso Serviço Social de Saúde, quer na celeridade de agendamento das consultas, tratamentos, cirurgias, quer até nos próprios custos também. No passado, no nosso entender, e concretamente no Estado Novo, o Estado cometeu um erro ao não ter aproveitado todos os recursos disponíveis e o potencial que este movimento tinha e tem através das suas clínicas e através dos seus hospitais. Respostas de proximidade e com instalações já existentes. As clínicas de saúde das mutualidades prestam um serviço de saúde de excelência e extremamente importante, cujos valores das consultas aos seus associados são muito baixos do praticado por todo o setor privado lucrativo. Estamos a falar de consultas de 2 euros, 4 euros, que nem o Serviço Nacional de Saúde muitas vezes pratica com esses preços.
Deixe-me só interrompê-lo, doutor. Já ultrapassou o seu tempo quase no minuto, mas não há problema, porque nós vamos ainda ouvir os grupos parlamentares. Bem. E depois terá a oportunidade de continuar com a sua exposição e respondendo a todos. Vai ter mais tempo.
Ok. Eu peço desculpa que eu não estava.
Não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Eu é que peço desculpa. Não. Por interrompê-lo. Se calhar não foi suficientemente clara ao início. Eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares. Vão ser ouvidos todos e depois o Sr. Doutor terá a oportunidade de continuar com a sua exposição e conjuntamente responder a algumas questões.
Perfeito.
Muito bem, obrigada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sofia Carreira. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, excelentíssimo Sr. Dr. Luís Alberto Silva, aceito os meus cumprimentos, bem como do Grupo Parlamentar do PSD, e agradecer a sua disponibilidade e cordialidade com que começou a nossa audição. Porém, eu vinha preparada para falar sobre o 8º barómetro, é a minha intervenção, naturalmente faremos os ajustes que entendermos serem necessários. Portanto, nós trazemos aqui alguns dados que nos preocupam e que provavelmente o setor também tem conhecimento dos mesmos, e sabemos que no Serviço Nacional de Saúde, a 20 de março, tínhamos 2.164 camas ocupadas com pessoas inapropriadamente internadas, ou seja, 11% do total das camas hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Um crescimento muito significativo face aos anos anteriores, incluindo 2023. Tudo isto acontece, apesar do Partido Socialista ter, no passado, aprovado a Portaria 38A de 2023, em que pretendia dar, no fundo, uma resposta aos utentes que permanecessem internados nos hospitais por não terem condições de autonomia ou suporte familiar, possibilitando o seu acolhimento em contexto de lar, quer a título temporário, quer a título definitivo. O mesmo estudo avança com outros dados e indica-nos que os internamentos sociais representam, só no primeiro trimestre de 2024, um encargo superior a 68 milhões de euros para o Estado, ou seja, mais 16 milhões face a março de 2023. E sabemos que em abril de 2024 estavam cerca de 2.200 doentes internados em hospitais públicos à espera de vaga em cuidados continuados, ou seja, mais 22% que do início deste ano, e que 37% das 9.700 camas da rede de cuidados continuados, ou seja, 3.600 dessas camas, estão ocupados com casos sociais. É com preocupação que a nossa bancada lê estes números, naturalmente, e se preocupa com eles, porque estes números revelam várias questões, nomeadamente a desumanização que estamos a sentir nesta área, em que os doentes são praticamente abandonados, isto o termo é duro, mas é um pouco assim, e sujeitos aos vários perigos que os internamentos longos sabemos todos que podem provocar. E, naturalmente, as verbas que todas estas questões e estas ocupações implicam. São verbas públicas que estamos a falar. E, portanto, face a estes números alarmantes, entendeu-se por bem ouvir, e por isso está hoje connosco, e bem, as várias entidades que possam dar aqui o seu contributo e que possam enriquecer as nossas audições. E... vou só levantar uma ou duas questões, perguntando que avaliação faz a União de Mutualidades sobre a evolução dos internamentos sociais no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nestes 8 últimos anos, e quais as consequências que entende que as mesmas trazem para a realidade do Serviço Nacional de Saúde. E, concretamente, em que medida é que pode a União de Mutualidades, que é um setor importantíssimo na vertente social, pode contribuir para a redução dos internamentos sociais? Eu estou quase a terminar e recordo com tranquilidade e otimismo que um dos eixos que o Partido Social Democrata apresentou no seu plano de emergência há relativamente pouco tempo, prevê esta matéria, prevê a preocupação com os cuidados urgentes, pretende libertar camas indevidamente ocupadas por situações sociais nos internamentos hospitalares, que deviam estar dedicados a doentes com patologia aguda. Estou a terminar, Sra. Presidente. Obrigada. E assim concluímos, notando que, de facto, temos aqui uma herança muito complicada e muito exigente, que vai exigir de todos, mas particularmente do Governo, muita determinação e uma profunda mudança do setor. E gostávamos de ouvir o seu contributo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Carreira. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, à deputada Felicidade Vital. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A começar por agradecer ao Dr. Luís Alberto Silva a disponibilidade de estar aqui hoje connosco, também o enquadramento que nos fez no início da União das Mutualidades e, de facto, o Grupo Parlamentar do Chega também vinha preparado para falar um pouco sobre os resultados da 8ª edição do Barómetro dos Internamentos Sociais e discutirmos aqui um pouco. Mas, de todas as formas, a pergunta que lhe vou fazer tem um âmbito mais alargado e com certeza que irá conseguir ajudar-nos nesta questão. Nesta questão que, como os anteriores grupos parlamentares já referiram, e eu trazia aqui também os números, mas não vale a pena estar a repeti-los, apenas dizer que esta situação dos internamentos inapropriados tem um custo 260 milhões de euros, que seriam, com certeza, muito úteis em outras áreas da saúde, e que teve um aumento de 13% em relação a 2023. Portanto, o governo socialista, de facto, durante o tempo de governação, não conseguiu apresentar soluções para melhorar esta situação, nem sequer para a manter, porque a situação tem vindo a piorar. As famílias não têm, de facto, soluções, veem-se confrontadas com uma situação, principalmente no que diz respeito aos idosos, numa situação em que não têm solução, não conseguem ser cuidadores, porque têm os seus trabalhos, e de facto, não há soluções por parte do Estado, principalmente para as famílias mais carenciadas, que não conseguem pagar as instituições. Portanto, o que nós, de facto, gostaríamos de lhe pedir era que nos ajudasse com a sua opinião, principalmente, e depois com algumas soluções, se as tiver, possivelmente também não serão fáceis, mas algumas soluções que nos dissessem qual é que seria o caminho para conseguirmos, através da resposta social, diminuir esta questão que tanto nos preocupa e que tanto afeta as famílias e os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes.
Obrigado. Muito obrigado, Senhora Presidente. Antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, gostaríamos de saudar a vinda do Dr. Luís Alberto Silva aqui a esta casa e pelo seu tempo também. Enfim, uma trivia que não sei se todos estarão a par, mas muito antes de existir Estado de Providência, já as mutualistas prestavam um serviço fundamental à comunidade, sobretudo em cidades mais distantes de Lisboa, como por exemplo o Porto, em que a Liga das Mutualistas, criada por Alvará Régio em 1905, era o principal esteio na prestação de cuidados e de apoio social às populações. E o facto de ter surgido, entretanto, o Estado Social não significa que agora deveremos substituir-nos a este apoio absolutamente fundamental do setor social e cooperativo, em particular das mutualidades, mas sim, devemos trabalhar em conjunto. E, portanto, as mutualistas conhecem o território e as populações como poucos, são uma extensão, na verdade, da comunidade e, portanto, o seu trabalho é absolutamente fundamental, seja ao nível da saúde, seja ao nível da ação social. Relativamente, enfim, naturalmente que a minha intervenção estava orientada para a questão dos internamentos sociais, mas eu creio que, não tendo vindo preparado com números, eu creio que nos poderá ajudar aqui a deslindar um pouco o problema. Nós, quando olhamos para os números, percebemos que há claramente um aumento de internamentos indevidos. Parte dessa explicação, certamente, dever-se-á à questão demográfica, isso não está em causa, mas a verdade é que isso não explica tudo. Não explica, antes de mais, porque é que nós não conseguimos ter uma resposta atempada a este aumento. Explica porque é que ele aumentou, mas não explica porque é que nós depois não conseguimos reagir e não conseguimos, agora sim, o Estado Social dar o apoio a estas instituições que estão no terreno e que prestam os cuidados, reforçando-as, para que, precisamente, não deixemos as pessoas ao abandono, que é isso que está a acontecer. Das várias audiências que fomos tido, claramente percebe-se que não há capacidade na rede de cuidados continuados, as misericórdias queixam-se um pouco do mesmo, tiveram um aumento de preços que não foi acompanhado por um aumento da dotação orçamental. Portanto, a pergunta que eu lhe dirijo, mais genérica, tendo em conta que, como referiu, não veio preparado, é onde é que nós falhamos? Como é que nós não conseguimos acompanhar aqui o trabalho das mutualistas, levando a que esta situação tivesse ocorrido? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Dr. Luís Alberto Silva e tem 12 minutos para responder às questões dos Srs. Deputados e continuar com o seu raciocínio inicial. Obrigada.
Bom, então, eu vou procurar responder não de forma direta a cada um dos Srs. Deputados, de uma forma assim global, até porque as questões que eu estou a verificar aqui, e como eu disse inicialmente, não vinha preparado para isto, essencialmente, sendo também um cidadão, como todos os senhores deputados, me preocupa também aquilo que é a vossa preocupação também. E é um erro, na minha ótica, de que nós, infelizmente, acho que em Portugal cometemos, que é reagimos quando há as grandes necessidades e não fazemos atempadamente para prevenir, no fundo, estas situações. E a verdade é que o setor social, até porque o senhor deputado já deu essa nota, que, as misericórdias já o disseram, e eu, para não estar a repetir o que ele disse, é um problema realmente é que nós temos nossos equipamentos completamente lotados. Nós temos uma população extremamente envelhecida, temos nas nossas instituições, mesmo numa ERP, pessoas idosas têm problemas de saúde mental gravíssimos que já não deviam de estar nesses equipamentos, mas não há resposta de os retirar dali para outro sítio também. E, naturalmente, qual é, na minha ótica, aquilo que poderá ser a solução mais imediata? Já falámos aqui também na questão do cuidador informal, mas é um recurso de imediato que pode ser aproveitado. Porque há pessoas que, de proximidade, onde o Estado, podendo pagar uma, enfim, a um desses, enfim, vizinhos, pode garantir de alguma forma, porque irmos construir equipamentos para acolher, no fundo, estes internamentos sociais, será, enfim, é um tempo que leva algum tempo a construção, são recursos financeiros também extremamente voltados, e penso que uma das soluções passa por dar melhores condições àqueles que são hoje os cuidadores informais e àqueles que poderão vir a ser também. Também temos um problema, também sabem disso, que é um problema de recursos humanos, pessoas capazes para estar a lidar com este tipo de situações. Não é fácil quem trabalha na economia social encontrar, porque estamos a lidar com pessoas, não estamos a falar com peças, com outro tipo de recursos. E este também é um problema para nós, porque então falando nesta área destas pessoas é extremamente muito, enfim, mais difícil ter recursos humanos capacitados para o fazer. Penso também que o Estado, e neste caso estamos aqui na Casa da Democracia, deve seguir realmente orientações do estudo que estamos a fazer e que já é uma realidade, para tomarmos, enfim, medidas de forma a que realmente no terreno elas sejam colocadas, chamando a economia social, porque eu acho que é aquela que tem uma sensibilidade diferente do que seja uma parte mais empresarial, não estou a dizer que não tenham também, mas nós temos uma sensibilidade diferente, de forma que este plano seja um plano feito atempadamente e não, como estamos aqui com este problema, de quem tem realmente estes problemas da família, acaba por sentir que é que há de fazer, não tem respostas. Então, compete-nos a nós encontrar essas respostas. Portanto, a mim, em termos de neste momento, será um plano feito pelo Governo ou pela Assembleia da República para resolvermos este problema. Dar-me mais condições, mesmo aquelas que nós damos hoje aos cuidadores informais, na minha ótica, não são as melhores, porque não garantem que as pessoas continuem e, pronto, temos ali um problema. Também a questão do apoio domiciliário, já estamos ao nível do Ministério a trabalhar, porque realmente o apoio domiciliário existente está completamente caducado, portanto, não existe, porque há necessidades das populações completamente diferenciadoras e fazer chapa 4 para todos, isto não pode ser. Acho que é importante manter os idosos o mais tempo possível nas suas residências até ficarem dependentes. Acho que deve haver uma aposta forte, precisamente no apoio domiciliário, nos cuidadores informais e um plano de construção de equipamentos que possam, de alguma forma, diminuir esta necessidade. Por outro lado, também, é isso que também dizia, penso que o Dr. Manuel de Lemos, que é a questão de cuidados continuados, que realmente continuamos e estamos agora a negociar com o Governo, porque as respostas sociais não são acompanhadas pelo Governo em pelo menos 50% daquilo que é o nosso valor real. E nós pedimos que pelo menos cheguem aos 50%. No caso do Governo anterior, havia um compromisso, pelo menos até ao fim do mandato que teriam, se tivessem continuado, de chegarem aos 50%. Há já uma vontade do atual Governo de chegarmos rapidamente a esses valores, porque é um problema realmente nas instituições, porque constroem novos equipamentos, o apoio é entre os 70% e 80%, tem que arranjar 20%. Se já têm problemas, ficam com mais problemas. Depois também, as obras, infelizmente, atingem um determinado montante, mas depois, na prática, agravam porque não há construtores para o fazer. E tudo isto põe o setor social, que quer ter a sua qualidade de serviço, um bocadinho mais complicado, e penso que é importante que haja um esforço de acompanhar aquilo que é realmente os valores reais, tem que haver este esforço. E, quer dizer, neste momento, para não estar a passar o tempo, ficam 6 minutos mais ou menos para mim, que depois eu gostaria de falar nestes temas, porque também acho que é importante que os deputados tenham conhecimento daquilo que eu me trazia também aqui, que tinha preparado. Posso então colocar esta... Portanto, eu peço desculpa à senhora deputada, às senhoras deputadas, para não ir de forma objetiva, porque eu gosto de ser objetivo e prático. Mas aquilo que vocês estão aqui a fazer, e que eu desde já dou os parabéns a todos, porque independentemente dos vários partidos que estão aqui, há toda uma vontade própria de resolver o problema dos portugueses. Isso é que é o mais importante. Em termos das diferenças partidárias, há um objetivo comum. Gostaria de dizer que é uma preocupação que nós temos na área da saúde. E aqui também é fundamental, até para evitar que as pessoas tenham necessidades mais cedo, que prolonguem a qualidade de vida por mais tempo. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que infelizmente não está a corresponder em tempo célere aquilo que realmente as nossas necessidades em termos de consultas, uma semana, 15 dias, em alguns sítios, mais tempo até. As nossas mutualidades têm clínicas de saúde, que fazem as consultas, como eu vos falei, com preços muito acessíveis. Qual é o problema? O problema é que eu vou a uma consulta e o médico entende que eu devo fazer umas análises. E então, para pois, ver qual o medicamento que me vai aconselhar. E o problema é que, eu, para fazer análises, tenho que marcar uma consulta na Unidade Familiar de Saúde, porque nós não temos o acordo para os MCDTs. O doente vai marcar a consulta uma semana, 15 dias, um mês, chega muitas das vezes ao médico, ele diz, eu não sou o secretário do médico da associação, não passo nada disso. E o doente anda ali tipo bola de ping-pong. Portanto, isto não faz sentido, é que somos um parceiro e deveríamos ter, porque nós temos no movimento mutualidades que têm os MCDTs e temos outras mutualidades que não têm os MCDTs. E, infelizmente, nós sabemos que os parceiros do setor privado lucrativo abre-se um hospital, abre-se uma clínica e aparecem os acordos, aparecem as convenções. E é outro dado também que gostaríamos de ter em relação às convenções, porque nós também não conseguimos, falando um bocadinho na terceira idade, se nós somos uma população extremamente envelhecida, mais necessidade vai existir de fazer fisioterapia, por exemplo. E o que acontece é que eu quero fazer fisioterapia, tenho necessidade de o fazer e tenho que estar 2 e 3 meses à espera para ter uma vaga. Se foi uma queda que eu tive, quando eu fizer a fisioterapia não vou recuperar mais, que eu devo fazer logo de imediato. E depois, infelizmente também, quem tem essas convenções, o tratamento deveria de ser meia hora, uma hora, e é feito em 15 minutos, porque estou muita gente à espera. E em vez de eu fazer 10, 20 sessões, fico quase na mesma. Peço perdão. Continuo com o meu problema na mesma. Era importante que houvesse as convenções, porque é uma população envelhecida, mais convenções, que permitia que as consultas tivessem o tempo de fisioterapia necessário e a celeridade. E isto evitaria muitos problemas às pessoas com mais idade e que infelizmente não temos. Depois também vos dizer que é um problema também que nós temos, que não compreendemos também, e chama a atenção aos senhores deputados, porque no nosso entender há aqui um protecionismo que isto não pode acontecer, que é o facto, sendo um movimento com 848 anos de existência, tem nos seus fins, que é fim fundamental, assistência médica e medicamentosa. É um fim fundamental, aprovado pelo Código dos Mutualistas, aprovado pelos nossos estatutos. E depois, na prática, nós queremos dar assistência médica e faltam-nos os MCDTs. Faltam-nos as convenções. E depois queremos entregar um medicamento. E o Infarmed não permite que a gente abra uma farmácia. Existem cerca de 2.000 e tal farmácias privadas, com fins lucrativos, e nós temos cerca de 15 farmácias, e temos 15 com ações em tribunal já há 10 anos, e com o Infarmed e uma entidade que representa as outras 2.000 farmácias, a perderem a ação e recorrem. Isto não faz sentido. E este protecionismo está a ser feito para uma entidade privada, coisa que estamos aqui a falar do setor social, porque os nossos associados, ou serem associados do mundo todo, nós não queremos vender ao público em geral, é aos nossos associados. E eles têm descontos que vão minimizar aquilo que é realmente o custo daqueles idosos que estamos a falar, que tomam medicamentos para várias patologias que infelizmente eles têm. E este é um pormenor também que eu gostaria de deixar aqui este alerta aqui aos senhores e às senhoras deputadas, porque estamos realmente com ações em tribunal há 10 anos, porque o Infarmed manda mais do que o Ministério do Trabalho, que aprova precisamente esses fins fundamentais, e depois vem uma entidade ao lado que vem e impede que possamos abrir, no fundo, uma farmácia. Queria deixar, no fundo, este alerta, porque nós estamos próximos, quando eu falei há um bocadinho que, enfim, temos 848 anos, foi por dar respostas às populações que mais precisam. É lá que nós estamos. E é a nossa obrigação. Não dizemos que o Estado tem que o fazer. Não podendo ser, alguém tem que o fazer. Que é, no fundo, aqui que estão a falar, na questão das altas sociais, é que alguém resolva este problema. E quando existe uma necessidade, vem falar com o setor social. E quando chega na hora em que nós queremos fazer mais, depois o Estado coloca problemas, dificuldades sem necessidade nenhuma. Quando, na verdade, nós queremos que nos deixem, no fundo, trabalhar. Muito obrigado, que eu já passei.
Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Alberto Silva. Ainda tem possibilidade de voltar a usar da palavra. Eu vou passar à segunda ronda. Existe aqui uma grelha definida de um minuto por cada grupo parlamentar. Passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputada Sofia Guerreira. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Dr. Luís, agradecer a sua disponibilidade e o seu contributo, congratular-nos pelo facto do Governo estar disponível para estar com quem está no terreno e que tem responsabilidades sociais há muitos anos. E dar-lhe nota que os contributos que nos deixou seguramente serão transmitidos no sentido de que pequenas questões possam eventualmente ser ultrapassadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada Felicidade Vital do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Peço desculpa.
Era o PS. Peço desculpa, deputada. Saltei aqui uma deputada. Faça favor, Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar mais uma vez o Dr. Luís Alberto Silva e agradecer os esclarecimentos que nos trouxe e até sugeria, Dr. Luís, aproveitar a oportunidade, não apenas do tema que nos traz cá, dos internamentos sociais, mas do papel das mutualidades no setor social e nas respostas que podemos contar nestas parcerias, se puder fazer chegar à Comissão de Saúde os contributos que acha que são pertinentes e que não teve a oportunidade nesta audição de os deixar, é com muito bom grado que vamos ler, até porque na Comissão de Saúde não me lembro que tínhamos tido a oportunidade de ter aqui um representante das mutualidades, tendo em conta esta abertura para fazer parte desta parceria. Eu deixava só uma última pergunta, Dr. Luís Alberto. Se nesta portaria 38A, em que as mutualidades também foram ouvidas e foram convidadas a participar, se existiram acordos para camas para dar esta resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, a deputada Felicidade Vital do Grupo Parlamentar do Partido Chega, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agora sim, nós trazíamos aqui para esta segunda ronda umas preocupações que também já falou, que é as questões dos custos. Nós sabemos que desde 2021 diversas unidades da rede fecharam por não conseguirem suportar os custos, que correspondeu a um decréscimo de 342 camas. Ora, um estudo da Associação Nacional de Cuidados Continuados indica que a diferença entre o que o Estado paga e o custo real de cada utente chega a ser 500€ por mês nas unidades de longa duração. Ora, queríamos deixar aqui a nota que também estamos preocupados com isso e alguma solução teremos que encontrar para esta situação, porque senão vamos nos deparar com mais unidades a fechar e com o problema a agravar-se. Também dizer que também nos preocupa a questão dos MCDTs e dos tratamentos das terapêuticas, como referiu, a fisioterapia, mas existem outras. Câmaras e também a questão das farmácias. Portanto, tínhamos exatamente estas questões também para deixar aqui e ainda bem que as referiu, porque também para estas teremos que ter alguma solução, porque senão a situação irá continuar a agravar-se. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar na Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma vez mais agradeço a sua disponibilidade e os seus esclarecimentos. Trouxe-nos aqui um tema que é um pouco tangencial, mas ainda assim importante, que foi a questão das farmácias. Nós acompanhamos, de facto, as farmácias ainda estão inseridas num contexto regulatório muito restritivo. Foi feita uma reforma importante, creio que em 2006, 2007, sim, pela lavra do engenheiro Sócrates, que permitiu, por exemplo, a criação das parafarmácias, mas podemos ir um pouco mais longe. Há muitos países que permitem a existência de grupos farmacêuticos que permitem economia de escala. E, de facto, o modelo português ajustado por capitação é altamente restritivo, ainda era mais quando era preciso ser diretor farmacêutico para se poder ter uma farmácia, ter o alvará. Agora o processo é um pouco mais ágil, mas ainda assim demasiadamente restritivo, e portanto claramente que eu acho que podemos trabalhar em conjunto precisamente para permitir facilitar esse processo de criação de uma farmácia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, também pela pontualidade. Vou passar a palavra ao Dr. Luís Alberto. Tem pelo regimento 4 minutos, mas vamos dar um pouco de tolerância, já que estão aqui poucos partidos presentes.
Obrigado.
Vamos dar uma tolerância. Primeiro, 6 minutos, por favor.
Primeiro gostaria de referir, que um bocado eu esqueci-me, fiquei feliz por referir-se à Liga de Porto. Nós tivemos aqui ainda esta semana, passou, eu sou vice-presidente da União Mundial das Mutualidades a representar todo o continente europeu e os países da Cplp, e realizamos no Porto a Assembleia Geral e a reunião do Comitê Intercontinental. Tivemos aqui mutualistas de todo o mundo na cidade de Porto na semana anterior. E proporcionei ali uma visita onde fomos à Liga de Porto, que é um edifício que presta serviço a cerca de 200 mil associados e tem um problema, por via das farmácias, tem um problema porque a Câmara Municipal do Porto pediu, onde eles tinham a sede, se cediam aquele espaço, e eles cediam um outro espaço para eles construírem um novo edifício. E eles cederam. Só que, entretanto, o Infarmed, porque eles saíram deste espaço para ir para ali para o lado, foi de interesse público, eles estão há 3 anos com a farmácia construída e não têm autorização, uma ação em tribunal para eles para poderem abrir no espaço a seguir. Isto é incompreensível. Não faz sentido isto. Dizer também que no governo anterior, e queria deixar esta nota, com enfim, o Ministério do Trabalho, nomeadamente a Sra. Ministra, tivemos uma parceria, no caso da Economia Social, que foi excelente. E agradecemos exatamente aquilo que foi os números do Covid-19 que tivemos em Portugal, devido ao bom trabalho que a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, que nós reuníamos diariamente. Foi um trabalho excepcional. E, portanto, tenho as maiores referências em relação à senhora ex-ministra. Também dizer, em relação ao PSD, que estamos a começar a iniciar todo este trabalho agora, existe uma total abertura na questão dos MCDTs, porque realmente faz parte do próprio programa do partido, porque realmente, se há um problema de saúde a nível nacional, por que não facilitarmos, neste caso, as mutualidades para ajudarem o Serviço Nacional de Saúde? Um bocado cumprimentei o meu querido amigo, o seu deputado, que agora é deputado, mas na altura era meu querido amigo, ainda é amigo na mesma, o Miguel Guimarães, onde numa conferência que nós organizamos no âmbito da saúde, ele dizia, como cirurgião, que tinha cirurgias marcadas e quando chegava a hora de fazer a cirurgia não podia, porque o doente teria que fazer determinados exames e não tinha conseguido fazer esses exames, estas convenções. E nós temos mutualidades com esses equipamentos. E estão realmente os hospitais superlotados, os exames estão a ser muito longos e nós precisávamos realmente de criar condições para que, no fundo, a saúde toda seja melhor. Penso que respeitei. Respeitei o tempo.
Ainda não terminou. Ainda tem mais 3 minutos se pretender usar. Muito bom.
Eu quando tenho reuniões com os seus ministros, eu procuro ser sintético, porque às vezes o tempo é muito curto, porque se houver oportunidade, depois falamos de outras coisas. Porque há um mestre que dizia, se aquilo que fores dizer vais acrescentar algo, fala, senão é melhor estar calado. E há muitas das vezes a tentação de nós queremos ouvir, e se não nos ouvirmos, então, como alguém diz também, nós temos dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar. E por vezes falamos mais do que realmente nós ouvimos. Não, o que eu pedia, no fundo, aos senhores deputados, que estas preocupações que vocês sentem, como representantes enfim, dos portugueses, devem dar uma forma também encontrar dentro destas preocupações, porque eu sinto no movimento mutualista, que é um movimento em esta história, mas que estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, e no movimento mutualista existe realmente ainda, enfim, o tempo do Estado Novo. Desculpem-me dizer isto, mas é verdade. Sinto isso. E sinto porque nós temos sentimentos negativos, infelizmente, antes não tivéssemos. E em vez de nós vermos aqueles que fazem bem e aprendemos para fazer melhores, muitas das vezes estamos a complicar o trabalho que aqueles estão, no fundo, a fazer. E o movimento motores, como eu disse inicialmente, se resistiu estes anos todos, foi porque fez as coisas bem feitas. E nós precisamos realmente sentir, da parte do governo, digo muitas vezes, eu não quero, não querem, não quero que nos ajudem, deixem-nos ao menos trabalhar. Eu quero facilitar a que um doente não tenha que estar mais 15 dias para saber, para depois fazer umas análises mais 15 dias ou um mês, para depois ir daqui para um mês e meio saber que medicamento é que vai ter que tomar. E com um problema nacional no âmbito da saúde. E vocês têm esse poder, porque quando formos chamados a votar novamente, nós escolhemos vocês para nos defenderem. E independentemente de realmente as várias cores políticas, é o objetivo é de realmente melhorar a vida de todos nós. E é nisso que eu tenho essa convicção. E que eu peço aos senhores deputados, no caso do Movimento Mutualista, que eu tenho andado por todo o país, ir às câmaras municipais, porque nós chegamos a 848 anos, não porque o presidente da OMP diz, que é uma investigadora, que temos Oliva, os origens do mutualismo em Portugal, que chegou a estes números. Foi ela que chegou. E eu levo e dizem, desconhecia, não sabem o que é mutualismo. E sabem o que é uma misericórdia. Dá-se muitas das vezes, não estou aqui a criticar, mas reconhece e até apoiam mais esta aquela instituição do que a família mutualista. Porque a família mutualista, meus senhores deputados, vem da origem das pessoas mais pobres. A primeira foi para dar comida aos mais pobres. 10 anos depois, em 1186, reinado Dom Sancho I, o primeiro hospital para as pessoas mais pobres, foi em Braga. Depois, em 1297, reinado Dom Dinis, em Beja. Isto é história escrita, está lá. E então os mutualistas são encarados sempre com os empresários, um bocadinho, um inimigo. E nós não somos inimigo. Nós vamos aos sítios onde, infelizmente, as pessoas não têm. E é esse o nosso papel. E aquilo que eu peço, no fundo, que o nosso governo... Porque nós, a minha função como vice-presidente da União Mundial, tenho andado por todo o mundo. E veem o modelo mutualista como um modelo de futuro. Porque a nossa doutrina diz o meu é teu e o teu é meu. Respeita a todos os credos, todas as religiões. Isto está bem de 1176. Depois dali, uns adotam estas, enfim, estes slogans também. E nós estamos na nossa origem, somos bons mesmo naquilo que nós fazemos. E por isso eu peço-vos a vossa ajuda, porque também nós precisamos, para poder ajudar, também precisamos ser ajudados. Muito obrigado pela vossa paciência e por tudo que possam fazer também os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Alberto Silva, em nome da Comissão de Saúde, por ter vindo a esta casa e que tão claramente responder às nossas questões e anseios. Dou por finalizada esta audição, agradecendo aos deputados presentes pelas questões colocadas e agradecendo mais uma vez ao Sr. Dr. Luís Alberto. Muito obrigada.
E eu, pois, naturalmente, vou enviar quer este contributo e vou pensar nisto e, então, entretanto, fazer chegar também.
Okay. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Pode enviar os contributos para os serviços da Comissão, porque nós o íamos pelos deputados.
Muito
obrigada.